sejam bem-vindos ao Drink com Crime mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla. Sejam bem-vindos ao nosso canal, que falamos de drinks e contamos muitos casos de crimes reais. E essa noite, para descontrair um pouco, para tirar esse clima pesado que a gente está contando só casos assim muito cruéis e muito difíceis assim de contar, resolvi trazer umas coisas um pouco mais divertidas. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, que ele tem um canal no YouTube chamado Crime Comédia, e ele também tem uns canais no Instagram, que depois ele vai contar um pouco mais, e o nome dele é Felipe Mion. E a primeira pergunta, que eu acho que todo mundo faz para ele, é: Felipe, você é parente do Marcos Mion?
Oi, gente, obrigado, meu. Obrigado pelo convite. Eu tava aqui todo perdido, Carla, tentando achar o roteiro que você me mandou. Não sou parente, não, infelizmente, mas eu já mandei meu vídeo para ele, finge que é parente, divulga aí, enfim, não deu certo.
Ah, eu ia falar para ele convidar a gente para tomar uns drinks lá, né, com ele e tal, a gente pode contar uns casos, acho que ele ia curtir, mas...
Ah, eu também acho.
O caso de hoje, acho que tem tudo a ver com você, com seu canal de crime, de comédia. Aí eu tava assim com esse roteiro escrito há muito tempo, eu falava assim, ai, mas contar esse caso sozinha não vai ter graça. Aí eu falei, não, a pessoa ideal é o Felipe. Então, hoje a gente vai contar um caso de um ladrão que invadiu um salão de beleza. Mas ele foi rendido pela dona e virou um escravo sexual e foi alimentado com Viagra. Você já conhecia esse caso, Felipe?
Não, na hora que você me mandou, eu só vi assim, Rússia. Aí eu falei assim, meu, essa mulher deve ser igual aquela Mrs. Trunchbull da Matilda. E eu fui dar um Google, e não é que a mulher é linda, linda. E o cara vai virar piada pro resto da vida dele, né, gente?
Pois é, então. É, na verdade, assim, essa história, como você já falou, né, aconteceu na Rússia, e foi um ladrão que ele tentou roubar ali um salão de beleza na cidade de Meshkovsk. Eu não sei falar russo, mas eu acho que é assim. Eu procurei no Google Tradutor. E ele foi rendido.
Eu sempre tento botar uma mulherzinha do Google, Meshkovsk. Enfim. Você já viu, é um nome até normal.
É, então, né? Tá. E aí, ele acabou rendido e foi feito refém pela dona desse salão. O nome dele era Viktor Jasinski, de 32 anos. E ele revelou à polícia que ele foi rendido ali pela proprietária do salão, a dona Olga Jazaki, de 28 anos, que era nada mais, nada menos que uma faixa preta em karatê. E ela fez dele seu escravo sexual por 3 dias. O que você acha disso, Felipe?
Gente, é aquele típico caso que, cara, assim, deixa eu pôr aqui o que eu penso. Eu já teria medo de ir assaltar qualquer mulher russa, porque, não sei, eu tenho uma imagem na minha cabeça, assim, de, sei lá, espionagem, Putin, KGB, sei lá o quê. Então, eu acho que ele já foi mexer com a pessoa errada, que era uma mulher da Rússia. Então, ela ainda, né, deu presente pra ele. Eu tava vendo aqui
Não pode dar spoiler.
Não, ela deu coisas e depois deu coisas, né? Tipo, uma coisa simples, gente. Por 3 dias ela deu coisas.
Exatamente. E o Victor, ele achou que seria fácil levar um dinheiro ali do salão. Ledo engano, né? Que a vítima, a Olga Jazaki, era faixa preta de karatê e por isso ela dominou ele facilmente, né? E quando o Victor foi dar o depoimento à polícia, ele falou que a karateca, né, a Olga, ela colocou ele num quarto nos fundos do salão e abusou sexualmente dele por 3 dias. 3 dias.
Eu também fiquei pensando, karatê é aquela que... Tipo assim, eu achava que não tinha corpo a corpo em karatê. Eu tô viajando. Olha, eu não dei um Google.
A minha compreensão de artes marciais é zero. Nunca pratiquei e não tenho a menor ideia. Mas que eu acho que sim, né? Eu já vi assim, algumas coisas nas Olimpíadas, eu acho que um derruba o outro, né? Eu já vi uns golpes do tipo um derrubar o outro. Deve ser isso, né?
Gente, e assim, é filme, né?
E durante esse tempo, ele foi alimentado, entre aspas, né, apenas com Viagra. E eu peguei aqui uma notícia do Daily Mail e a Olga lá amarrou o Vitor numa cama, tirou a roupa dele e usou ele como escravo sexual para ensinar uma lição para ele, de acordo com a matéria desse jornal. Depois de 3 dias ali como escravo sexual da russa, o Vitor disse que teria então aprendido a lição e que nunca mais roubaria novamente e foi então libertado.
Eu achei muito bizarro ele ter ido na polícia, já que ele disse para ela, aprendi a lição, nunca mais vou fazer isso, então porque foi na polícia passar vergonha 2 vezes, né?
É, a primeira coisa que ele fez, quando ele saiu ali, que ele foi libertado, ele foi direto denunciar ela, né?
E aí eu fiquei pensando, né? Falei, vamos problematizar que o povo gosta da internet?
Claro.
Tipo assim, Olga cometeu um crime... Será que ela deveria ser acusada por alguma coisa? Afinal de contas, foi uma, sei lá, na minha cabeça, uma legítima defesa, só que durou mais dias aí do que no necessário.
Pois é.
O Vitor, assim que ele foi libertado pela Olga, ele foi diretamente para o hospital, porque os testículos dele estavam inchados, gente. Estavam inchados de tanto que a Olga... deu uma lição nele, e o verbo é de propósito. Eu tava vendo outro dia um stand-up comedy de um cara hétero, e ele falou assim, meninas, aquela coisa de, enfim, de esfregar, diz ele que dói pra caramba, que fica inchado mesmo, imagina 3 dias. E o cara tava falando de uma...
Oh my God! Esse episódio, gente, vou ter que dar aqui um aviso que é proibido para menores de 18 anos. Então, vamos continuar. Bom, depois disso, dessa denúncia, a Olga rapidamente foi presa. E ao chegarem lá no salão para prender a Olga, né, a polícia, ela se surpreendeu porque ela tinha sido denunciada pelo Vitor. E ela ainda disse assim, que bastardo... Eu não sei se foi bastardo, né? Deve ter sido um palavrão, mas vamos colocar aqui bastardo. Sim, nós fizemos sexo algumas vezes, mas eu comprei roupas novas para ele e ainda lhe dei dinheiro quando ele saiu. Ela disse assim, comprei para ele um jeans novo, dei a ele comida e 1.000 rublos, que eu fui procurar quanto que é isso, dá mais ou menos R$70. E ela disse que deu esse dinheiro para ele quando ele foi embora. Bom, no final, os dois foram presos e postos em celas separadas. Bom, resultado, né? O homem acabou preso por tentativa de roubo e a mulher também foi detida por tortura e sequestro. Bom, quem quiser mais informações desse caso, tem muitas notícias. Quando você joga lá no Google, foi roubar e virou escravo sexual, alimentado com Viagra, aparecem várias notícias. E eu vou colocar lá no nosso Instagram as fotos, tanto do Vitor como da Olga. E o que você achou desse caso? Bem curioso, hein, Felipe?
Gente, eu achei curioso, eu achei estranho, assim, tudo bem que é de verdade, gente, mas eu achei engraçado pra caralho, não deu pra não dar risada do que aconteceu. E aí, finalizou com essa, né, frase ilustre que eles foram colocados em celas separadas. Tipo, gente, a gente tá terminando essa relação aqui deles dois, né? Não vai virar um lance, isso não será o próximo reality show que você verá no Entertainment Television. Apesar que eu gostaria que fosse, né?
Ai, arrasou. E agora tem outra história curiosa. Vamos para a próxima história? De crime também, né? Hoje são crimes assim leves, né? Tranquilos, para a gente falar com um pouquinho de humor. Primeira vez que a gente fala casos com humor aqui no caso. E vamos falar de uma pessoa que roubou a pessoa errada. Vamos lá. Vocês se atreveriam a roubar o Chuck Norris? Bom, isso aconteceu em 1994. E ele conta isso na sua autobiografia. Foi mais ou menos assim, né? Um belo dia, o Chuck Norris estava ali caminhando pelas ruas de Dallas, no Texas, quando ele viu 2 grandes homens andando na sua direção. O Chuck Norris até achou que eles deveriam ali estar querendo um autógrafo ou algo do tipo, mas não foi isso que aconteceu. Quando os dois se aproximaram, um deles perdeu a carteira do Chuck Norris E vocês sabem, né? A gente falou de arte marcial lá no caso do escravo sexual, mas o Chuck Norris sabe lutar, né? Então, vou falar aqui o histórico do Chuck Norris. Todo mundo conhece o Chuck Norris. Mas eu, por exemplo, não sabia. Ele é faixa preta em Taekwondo. Ele também é faixa preta em Shinto-Ryu Karatê, em Kodokan Judo e Jiu-Jitsu. E ele também ele fundou o próprio estilo de arte marcial, que ele chama de Chun-Kuk-Do, que significa o caminho universal.
Eu jurava que significava Chuck Norris, Chuck Norris em alguma outra língua, né? Gente do céu, duas aqui eu nem ouvi falar, Karatê de novo apareceu, que nem no outro caso, e Jiu-Jitsu é brasileiro, né? Eu acho que é.
Não sei também, como eu já falei, meu conhecimento é zero. Mas assim, pesquisando, eu descobri que o Chuck Norris também foi campeão mundial de Karatê 7 vezes pela Middleweight Karatê, e foi durante 3 anos consecutivos o atleta que mais venceu em torneios. E em 97, o Chuck Norris conquistou a faixa preta do 8º nível do Taekwondo, tornando-se o maior mestre da arte marcial no hemisfério ocidental. E ele foi o primeiro a conseguir isso em 4.500 anos de tradição da luta. E agora eu quero que você comente, tá? Para não ficar só eu falando, mas ele é um cara branco, ocidental, e deve ser muito foda saber que o cara que é o Bambambam é um americano, né? Não é um oriental, né?
Não, e ainda bem que tá escrito aqui do mundo ocidental, porque se falasse que ele foi o primeiro a conseguir isso em 4.500 anos no Texas, eu não ia ficar tão surpreso assim. Porque o Texas é um dos países onde a obesidade impera. Tem até aquele ditado que é, tipo, tudo é maior no Texas, né? Então, ainda bem que eles esclareceram que é do mundo ocidental. Então, tipo, agora entendi por que tanto meme com Chuck Norris. Gente, eu não sabia nada disso.
Bom, os caras foram lá, né, tentar assaltar o Chuck Norris. E a polícia chegou 4 minutos depois no local. Encontrou os dois caras com fraturas expostas no braço. E a polícia perguntou para os ladrões se eles sabiam quem ele era, né? E eles responderam que eles achavam que suas habilidades eram apenas coisas de TV, que ele era só um ator. Eles não sabiam que o Chuck Norris era um cara com faixa preta em todas as artes marciais possíveis e imagináveis, até uma que ele mesmo inventou, que ele mesmo criou.
Cara, o cara tem que ser muito... Porque para fazer uma fratura exposta não é fácil não, né?
Em dois caras ao mesmo tempo, né?
Ao mesmo tempo. Não, a fama é merecida. Quem é Bruce Lee perto do Chuck Norris nesse momento, na minha cabeça, né?
Bruce Lee chora nesse momento. Ele tá vivo, aliás. Tá, né? Quem morreu foi o filho dele?
Não o Jet Li é filho do Bruce Lee, eu não faço ideia.
O Jet Li foi o que morreu, o filho dele que morreu por um tiro acidental, não é?
O Jet Li não tá vivo?
Ai, meu Deus, vou pesquisar. Não sei, gente. Se alguém souber, me fala, tá? Vamos ver no Google. Peraí, vamos entrar no Google aqui.
Vamos, porque de Li eu
Jet
só conheço
Li. Jet Li. Ah, parece que ele tá vivo ainda. Tá vivo. Agora, o outro que a gente falou é o Bruce Lee. Gente, quem teve um filho que morreu? Foi o filho do Bruce Lee, né? Quer ver? Bom, Bruce Lee tá vivo também. Não, ele morreu já, gente, em 73. Cara, o Bruce Lee morreu antes de eu nascer e eu não sabia disso. Achava que o cara
tava... tipo Elvis, né? Provavelmente. Aquela coisa, nunca morreu.
É. Agora vamos ver quantos anos tem o Chuck Norris, gente. Agora eu fiquei curiosa. Peraí. Esse tá vivo, que eu sei, pelo amor de Deus. Gente, o Chuck Norris tem... Não, você não vai acreditar. Chuck Norris tem 81 anos. Sério. Você sabia disso?
Ah, eu imaginava, sabia? É. Porque as fotos dos... Porque assim, eu não sei quem é. Eu sei por meme. Aquelas fotinhas de meme.
Ai.
E aí, eu sempre imaginei do tipo, deve ser um ator que fez um filme X e virou lenda urbana. Mas eu nunca vi ele falando, nunca vi ele na TV, nunca vi nada, só vi meme. Eu conheço o Chuck Norris por meme. Agora, assim, adquiri total respeito pelo cara, né? Do tipo...
Não, mas eu acho que isso que você falou de meme, gente, a nossa geração é muito meme. Quer dizer... A nossa, nem tanto, né? Porque a gente, não sei quantos você tem, mas assim, eu já passei dos 19, algum tempinho. E aí, mas assim, cara, meme é a minha segunda língua, então acho que a gente se identificou aí.
E eu acho que os brasileiros estão considerados os melhores em fazerem memes e etc e tal, e os nossos memes viralizam em outros países, etc. Então, tipo aí, cultura brasileira pro mundo, gente.
Eu tô vendo aqui a história do filho que morreu, peraí. Teve um ator que morreu baleado, peraí. Ah, é o Brandon Lee. É o cara do Corvo. Mas ele não é parente do Bruce Lee?
Não, acho que não. É porque Lee, meu, Rita Lee. A Rita Lee, não, acho que deve ter um nome bem normal. Eu, tipo, o nosso, assim, ah, você é parente? Que nem a gente conversou aqui. Você é parente?
Não. Então, amigo, o seguinte, você não é parente do Marcos Mignon, mas o Brandon Lee é, sim, filho do Bruce Lee. Acabei de ver no Wikipedia. É. Então, Wikipedia... Não. É a verdade absoluta.
Maravilha. Sim.
Né? E o nome dele, inclusive, era Brandon Bruce Lee.
Loucura, e ele morreu no corpo mesmo, ou que tô viajando?
Ele morreu em 93, na sequência do filme Corvo. É, que loucura, né?
Minha memória nos 90 voltando.
Que desperdício, gente, tão bonito. Triste, né? Aconteceu recentemente um caso lá com um outro ator, que era o Walton.
Ah, o cara do Baldwin,
né? Eu sei que é Baldwin. É,
caraca, e aí, aquilo vai virar processo, hein, gente?
Foi a diretora, parece que uma morreu, não sei se é diretora, agora não me recordo, mas eu sei que uma faleceu e outra parece que foi atingida também. Muito doido isso, né? Você vê que nem Hollywood os técnicos de segurança do trabalho funcionam direito, trabalham direito, né?
Eu esqueci de te perguntar qual drink você tá tomando, entendeu? Tipo, do seu canal, o nome do seu canal.
Ai, boa ideia. Então vamos falar de drinks. Então hoje, meu drink não tem nome. O meu drink é um Clight, um suquinho de pozinho. Misturado com uma Smirnoff sabor melancia. Então, assim, tá essa cor de tangue. Não tá bonito, mas é o que tinha na minha dispensa. Então, tá ótimo.
Não, mas beleza não é sabor. Né? Você pegou vodka por causa da Rússia? Porque se eu tivesse, eu teria pego.
Você sabe que, olha, eu não planejei, mas eu vou falar que sim. Vou fazer de conta que, tipo, super planejei o drink, sabe? Comprei só pensando nesse episódio. Mentira, porque a gente pensou em gravar isso aí meia hora atrás. Eu tava aqui jantando, chamando ele no Instagram, assim, nossa, vamos gravar, tipo, agora. Ele falou, vamos. Eu gosto de gente assim. Qual que é o seu signo?
Eu sou a Ari, mas eu tenho que... disclaimer, eu não acredito em horóscopo.
Nem eu.
Já perdi 50 seguidores. Só te falar que eu não acredito em horóscopo.
Mas você sabe que eu também não acredito, mas uma amiga minha, que é muito querida, vou mandar um beijo pra ela, Lígia, ela faz uns mapas astrais. E um dia a gente tava muito louca, acho que foi em Salvador isso. Não, eu acho que foi em Salvador. E a gente tava no bar assim, só tomando. E aí ela pediu data do meu nascimento, pá, não sei o que, começou a falar, não sei se é porque eu tava muito louca, nossa, faz todo sentido, pá, não sei o que, Desde então... Eu acredito, não sei se é por causa do nível alcoólico, mas aquele momento foi a verdade absoluta e, tipo, super funcionou.
Não, pra mim, tudo que eu leio, isso que eles escrevem de forma bem genérica, tudo que eu já li de horóscopo ligado ao meu signo, eu falei, não se aplica a mim, não entendo, não me identifico, contrário, sou super tímido, contrário, enfim...
Mas, ó, vou passar o contato. Se você não acredita, talvez pode mudar de opinião. Se você... Eu também não acredito, mas esse mapa astral dela, pra mim, funcionou. Ou ela é muito boa, ou ela sabe ler pessoas também. Não sei qual que é a mandinga ali. Mas ela mora ali pertinho de você, ali na Bela Vista, ali no Baixo Augusta. Você sabe que eu trabalho ali no Baixo Augusta, né? Já te falei, ali pertinho da Roosevelt, pá.
Arrasou, a gente já vai marcar balada, gente.
Sabe que tem um barzinho aí na Augusta que uma ouvinte falou que tomou um drink chamado Corpse Reviver, tipo, reviver corpos, assim. E aí eu falei, meu, eu preciso ir lá nesse barzinho. Já é uma oportunidade pra gente ir junto. Tipo, tudo a ver com crime, corpos. Arrasou, né?
Sim, é vermelho o drink, certeza.
Tem a receita lá no stories do nosso Instagram desse drink, viu? Se alguém quiser.
É na Roosevelt, eu chuto que parte da receita tem catuaba, porque é o que mais tem na Roosevelt, né?
Justamente. Adoro uma catuaba. Drinks, assim, podrões, Gosto de todos.
Saudade de um balangapeta, uma sarjeta, né?
Aqueles gelos de procedência bem duvidosos, assim. Você sabe que é aquela água da torneira. Mas você vai tomar. Você vai tomar assim, sabendo. Então, não tem
problema. Faz bem pra saúde, tem que ter imunidade, gente.
Justamente.
Eu, aliás, tô tomando café com... Qual que é o nome daquele negócio? É, tipo...
Amarula, não é?
Amarula, isso.
Não, eu achei muito chique, porque ele falou assim, gente, meu drink tá chegando. Então eu falei, eu vou chegar um dia no nível do Felipe, que eu tô esperando alguém trazer um drink pra mim.
Gente, é que assim, eu não sei porque eu tenho cozinha. Eu tinha que destruir a cozinha pra ter uma sala um pouquinho maior do que esse cubículo que eu tô. Porque eu não uso, eu sinceramente não uso, eu tirando o micro-ondas pra esquentar a água. E mesmo assim explode a água dentro do micro-ondas.
Bom, Felipe, vamos para o próximo caso, né? A gente já papeou bastante. E esse caso também é daqueles que você fala assim, meu Deus. É a história de uma mulher de 92 anos que matou o filho para evitar ser mandada para um asilo. Era uma mulher, como eu já falei, de 92 anos e matou seu filho de 72, porque ele queria colocá-la num asilo. E esse caso aconteceu em Fountain Hills, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. E ela também tentou matar a namorada do filho, que essa conseguiu fugir. E esse crime aconteceu em julho de 2018.
Eu não sei se sou eu. Você já percebeu que geralmente os crimes eles acontecem mais ou menos nos mesmos estados? Eu tenho visto muita coisa Arizona... E aquele cinturão bíblico, né? Texas, Mississippi, blá, blá, blá. É pra fugir, tá? Turista, será?
Deve ter uma explicação geopolítica ali, né? Da Constituição dos Estados.
Mas faz sentido o que você tá falando, porque uma vez eu fiz um caso e eu falei assim, meu Deus, eu só encontrei um caso mais ou menos na mesma região. E aí eu ouvi falar de um tal de cinturão bíblico dos Estados Unidos, que é... Justamente, tem até um mapa, depois eu te mando, um mapa que mostra quais estados abrange. Então, esse cinturão bíblico é onde tem aquela coisa mais separatista, onde tem aquelas bandeiras de confederado, aquele povo querendo... Aí fica aquela, um povo querendo derrubar a estátua, outro povo, enfim, aquelas coisas todas. E aí eu falei, ah, tá... Tem muita coisa aí, né? E também tem muito deserto, né, lá nos Estados Unidos, coisa que deserto e buraco, né, gente, assim, do tipo que eu também só fui descobrir depois que comecei a pesquisar True Crime.
É, lá os desertos são um excelente lugar para esconder corpos, exceto o Brian Lowder, que não conseguiu esconder o corpo da Gabby Petito, mas não vamos falar dos casos que...
disseram que, eu não sei, porque o canal não é confiável, que ao encontrar o dela, encontraram monte, assim, né?
Mas é verdade isso. Encontraram vários. Quer dizer, deve ter um monte de corpo lá. Mas, assim, eu não aguento mais ouvir falar do caso da Gabi Petito. Eu não sei você. Mas, assim, esse caso pra mim já deu, sabe? É um crime passional. Não tem, assim, nada de maravilhoso, enigmático. Infelizmente, é mais um caso de crime passional. E a coisa da mulher jovem, bonita, blogueira, youtuber, sei lá o que que lá era, instagrameira, não sei como é que chama, quem é instagrammer. E que era lourinha, toda gatinha, e por isso acho que chamou tanto a atenção. Até me incomoda o fato do caso dela ser tão famoso e não outros casos de desaparecimento e morte.
Inclusive, a gente em off falou sobre isso no caso do Daniel Robinson, né? Que surgiu aí mais ou menos na mesma época, só que ele desapareceu no deserto do Arizona.
Uhum.
Também nunca não, acabou que as outras notícias foram tomando maior proporção e ele continuou desaparecido, basicamente. Até o crânio que acharam no deserto não era dele, mas também não sabe de quem que é.
Esse caso tem no seu YouTube, né? E eu já passei a dica para uma grande amiga minha, que tem um outro podcast maravilhoso que eu também vou divulgar, que é o Sem Rastros, que é a Luciana, maravilhosa, assim. Sou fã, sou do fã-clube dela. E vamos ver se ela conta também esse caso, que ela curte, ela só fala de desaparecimentos. Então, assim, a praia dela... E esse Daniel, é Daniel, né? Ele não foi encontrado até hoje, né? É um caso bem legal também. Então, se vocês ainda não conhecem, tem que ir lá no canal do Crime e Comédia. Vamos continuar a história da senhorinha de 92 anos?
Eu tô adorando ouvir você contar, porque eu tô aqui olhando as suas notas e tá mara.
Arrasei, né? Sempre, como sempre. Vamos lá.
Arrasou.
A Anne May Blessing era uma senhorinha de 92 anos e ela disse que a intenção dela era matar o filho e se suicidar. Ela foi presa nisso.
Culpa da risada disso, gente. Mas, pelo amor de Deus, você tem 92 anos. Aguarda mais um pouco, que já tá chegando a hora. Não, vai se matar pra quê?
Vai matar o filho pra quê, gente? Se o cara queria mandar ela pra um asilo, provavelmente ela vai estar melhor do que ao lado dele, né? Se ele não queria a presença dela, né? Alô, né? Bom, ela foi presa, né, sob acusação de assassinato, agressão e sequestro. E de acordo com os relatórios da justiça, ela decidiu ali disparar contra o filho, o nome dele era Thomas Blessing, porque ele queria enviá-la para uma casa de cuidados a idosos por apenas alguns dias, não era assim, tipo, eternamente, né? E a Ana também disse que estava muito zangada com a maneira que o filho dela e a namorada, que também morava na casa, a tratavam. Ela afirmou que eles eram maus e não se importavam com ela.
Aí entra bem aquela coisa, né? Não entendo porque ela mataria o filho, mas aí botar a nora, eu já penso, será que foi por causa disso mesmo, desse um dia na casa de repouso? Porque, né? Não sei. Quando ela estava sendo levada da casa dela, que ela compartilhava com o filho e com a nora, com a namorada do filho, a Ana, essa senhora, disse em voz alta: aspas, você tirou a minha vida, então estou tirando a sua. Se ela disse, ela provavelmente estava viva, né, gente? Foi nesse momento que a Ana contou à polícia que ela tinha intenção de se matar em seguida. Então, ela não fez igual outros casos aí que, né, a pessoa volta, enfim, tem um caso até, né, de fantasma que desvenda o próprio crime.
Não, e a gente vê, assim, tipo, essas coisas meio na TV, né? Que a gente fala, na terceira idade... A gente vê ali propaganda de remédio, de plano de saúde, de filmes hollywoodianos ali com idosos super felizes ali com qualidade de vida. E pintam ali a velhice como a fase mais bonita, a melhor idade, a mais bonita, né? Mas será que a verdade é assim mesmo, né? Então eu quis trazer também esse caso, porque a gente está aqui no Janeiro Branco. Não sei se você... já ouviu falar sobre o Janeiro Branco. E o Janeiro Branco, ele é uma campanha, né? E o objetivo é chamar a atenção da humanidade para questões de necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. E...
isso que eu ia te perguntar, porque eu fiquei sabendo por meio de você. Se você sabe, se não souber também, depois eu pesquiso no Google. Qual que é a diferença entre o Setembro Amarelo... Porque Setembro Amarelo também, não há de saúde mental?
Não, peraí, vamos ver. Não? Vamos Google sabe. Setembro Amarelo. Eu acho que tem objetivos diferentes. O amarelo é em prevenção ao suicídio, aparentemente. De acordo com o tá. Google,
é uma coisa
tá?
mais específica.
E o Janeiro Branco, na verdade, ele é ali mais para uma conscientização, né? Porque janeiro é o primeiro mês do ano, e ali as pessoas estão mais propensas ali a pensar nas suas vidas, fazerem planos. E aí o Janeiro Branco seria ali uma folha em branco, né? Para as pessoas pensarem ali na sua vida, na sua história. E aí eu resolvi trazer esse caso, né? E aí eu queria falar um pouco do Brasil, né? Apesar de esse caso ter acontecido lá nos Estados Unidos, a gente está aqui, então eu vou trazer dados daqui. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2011 e 2017, a população de idosos no país saltou 19,5%, ao mesmo tempo que cresceu ele para 33% o número de homens e mulheres com mais de 60 anos nos albergues públicos. A gente pensa aí, né, que é a fase que o amor e o amparo familiar deveria ser mais intensos, sobra apenas o abandono e o descaso. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com a Ana. E por isso eu trouxe esse episódio que estava aqui na minha gaveta para contar. Apesar de ser um caso triste, infelizmente ela matou o próprio filho, mas traz um pouco alerta para a saúde mental e para saúde emocional e as relações familiares. Então agora o canal ficou um pouquinho mais sério, né? Os outros dois casos que a gente contou eram crimes não sangrentos, eram crimes assim mais divertidos. Esse aqui é um pouquinho mais triste, né? Pode falar.
Exato, e é isso que eu adoro no seu canal, no seu podcast. Eu vejo pelo YouTube, mas é, por isso que eu tô falando canal. É, mas isso que eu adoro no seu podcast, porque você sempre traz essas questões importantes, né? Tipo, no final, por isso que eu gosto, e eu falei pra você hoje mesmo, né, que eu tô maratonando aos poucos, porque eu não quero acelerar a voz, porque justamente eu gosto de ouvir na velocidade em que você conta, justamente pra prestar atenção nessas partes também, que são super importantes, que você sempre traz. E peço desculpas caso o miado da minha gata esteja saindo no alto.
Não, esses miados são os efeitos especiais. E eu tô aqui fazendo coraçãozinho com a mão, assim, bem, bem cringe que eu sou. E vamos continuar falando aqui do Janeiro Branco. Assim, na nossa sociedade, ainda temos aí a família como principal elo de suporte e amparo ao idoso. Mas também existem casas de apoio, como a que o filho pretendia enviar a Annie May Blessing. Mas eu fico aqui pensando, e eu quero que você opine também, que talvez, né, ela não tenha ali participado ativamente como pessoa de interesse nesse processo todo, né? E ela se sentia ali excluída da vida do filho e da então namorada. E, de certa forma, os idosos hoje em dia, eles são muito lúcidos, né? Alguns deles. E ela parecia ser uma pessoa lúcida, né, que estava ali emocionalmente abalada por estar no fim da sua vida se sentindo abandonada, mas aparentemente ela sabia muito bem da sua condição, assim, como pessoa, e não aceitou isso tão facilmente, né?
Exato. Eu acredito que a autonomia, até mesmo para decidir sobre o curso do próprio tratamento, seja ele paliativo, digamos que ela tivesse uma questão paliativa, a autonomia e o poder de decisão, ele não pode ser desconsiderado em nenhum caso, né? Tipo, a voz do paciente cada vez mais, ou do possível paciente, ou do possível interno, tem que ser ouvida. E, pessoalmente, eu fui criado, minha mãe me criou falando, não me ponha nunca jamais no asilo. Então, eu já cresci com essa cabeça do tipo, minha mãe, acho que ela me mataria também, entendeu? Porque eu já cresci ouvindo.
E você sabe que a minha mãe é o oposto? A minha mãe, ela ajuda um asilo. Inclusive, se vocês quiserem conhecer, se chama Lar Divino Amigo. Fica lá em Itaquera, é maravilhoso. E é colado na casa da minha mãe. Então, minha mãe vai em todas as festinhas, conhece todas as velhinhas. Elas são, tipo, amigas. Minha mãe ajuda lá, frequenta e tal. E vou aproveitar e divulgar, ó. Lar Divino Amigo, muito legal. E ela falou que quer ir pra lá. Então, assim, se depender da minha mãe, aí eu já vou nas festinhas também, entendeu? Tem umas festinhas animadas lá da velharada. Você acha que é só asilo? Tem uns asilos, assim, meu, VIPs. Esse não é VIP, tem, é um lugar mais simples.
Tem um aqui em São Paulo que eu fiz um estágio uma vez, muito rapidamente, lá por uma semana. E eu descobri o valor, Jesus amado, era 10, 15 mil reais por mês para você botar a pessoa que você ama lá, né? Então, imagina o tratamento, era maravilhoso.
Deve ser tipo um resort.
É, era tipo um resort.
Eu acho que eu ia adorar ficar lá na piscina com drinks, assim, ouvindo crimes, bem velhinha, comentando com a velhinha assim do lado, amiga, você viu? Ia ser ótimo.
A única coisa que eu achei engraçadíssima desse lugar, que eu fiquei só uma semana fazendo um estágio super rápido, foi que tinha biblioteca, mas todos, absolutamente todos os pacientes sofriam ou de demência ou de Alzheimer. E aí eu pensava, gente, mas eles pegam o livro hoje, lê o capítulo, amanhã não lembra nem que livro começou a ler. Então eu pensei, pra que a biblioteca, né, gente?
Então vamos continuar aqui ao dia do crime, né? Naquele dia, a Ana disse: eu recuei e puxei o gatilho. Aí quebrou o espelho e eu não sei o que eu fiz. Então, o Tom ia vir para cima de mim de novo. Então, eu puxei o gatilho. E tenho certeza que a segunda rodada o atingiu. E aí, um detetive perguntou a ela: onde que o tiro o atingiu? E ela disse assim: eu não tenho ideia, mas eu sei que eu o matei. Eu me inclinei e tomei o seu pulso, e não havia pulso. Então eu sabia que ele estava morto. Eu o matei. Então, assim, vendo essa frase, a gente vê a lucidez de uma senhora de 92 anos, né? A Ana, ela também apontou a arma para a namorada do filho, o nome dela é Julie Tierney, de 57 anos, e ela conseguiu ali afastar o revólver e jogá-lo ali para um canto do quarto. E a idosa, ela sacou uma segunda arma, que ela tinha, inclusive, ganhado do seu marido na década de 70, né? E apontou novamente para a mulher, que mais uma vez conseguiu se desvencilhar e fugir com uma delegacia.
Interessante, né? Ela total no, na segunda emenda, né? No direito dela da segunda emenda. A polícia encontrou a idosa, a Ana, sentada na cadeira de balanço do quarto e a levaram sem que ela demonstrasse sinais nenhum de arrependimento. Ela foi acusada de homicídio premeditado, agressão grave e sequestro. A fiança para ela responder o processo em liberdade foi fixada no valor de $500 mil. E claramente não foi pago por nenhum parente dela, né? Ela também perdeu várias datas do tribunal, desde a prisão, por causa da saúde dela, que já era bastante debilitada. E os documentos judiciais, eles dizem que ela mal conseguia sair da cama, nem, aliás, minto, que ela não conseguia sair da cama. Então, talvez o filho dela tivesse certo em pensar, né, num cuidado profissional para a mãe dele, né?
E a gente está falando aqui de defensoria pública, depois eu quero que você fale, que eu sei que você conhece sobre o assunto. É, a defensora pública dela, que era a Jeanine Burns, ela falou ali sobre os diversos problemas de saúde da Ana durante uma conferência ali sobre a situação no Tribunal Superior do Condado de Maricopa. Ela disse assim: a senhorita Blessing tem problemas de saúde significativos que acho que afetarão o escopo desse caso em um futuro próximo. Ela disse aí, essa defensora pública, a juíza, a Susan Bronovich. E a Ana May Blessing, ela fez 93 anos em novembro de 2008. E faleceu em janeiro de 2019. Ela morreu num hospício depois de sofrer um derrame na prisão. Não está muito claro ali exatamente quando ela morreu. A procuradoria ali entrou com uma moção para encerrar o caso, né, da morte do filho em 10 de janeiro, citando a morte dela como motivo, né? A partir do momento que a pessoa que causou a morte confessa, né, morreu, meio que eles encerraram o caso. E os documentos judiciais, eles afirmam que ela teve um derrame na prisão, lá do condado de Maricopa, em 9 de novembro. E aí ela foi liberada da custódia para cuidados paliativos nesse hospício, né? Não vamos chamar hospício, é muito feio, né? Mas uma casa de cuidados para pessoas com algum...
Uma casa de longa permanência, né?
Isso, mas para pessoas com algum problema de sanidade, aparentemente, né? E ela permaneceu lá até morrer. E, bom, em relação a problemas mentais, né, que a Ana tinha, não divulgaram se ela realmente tinha, mas o que a gente sabe é que ela foi mandada para um hospício, né, para uma casa, vou chamar de hospício, que é um nome mais popular, mas para uma casa de cuidados para pessoas com problemas mentais, né. E aí a gente pensa, né, será que ela, se ela tivesse ajuda ali para cuidar da saúde mental, um acompanhamento, será que esse crime podia ser evitado, né?
E tem, inclusive, um episódio em que você falou, né, sobre uma questão semelhante à da Ana May Blessing, não foi?
Foi. Na verdade, assim, a gente fala bastante de saúde mental, mas tem um caso bem, assim, emblemático aqui no canal, que é o da Dana Schlosser, que ela também matou o filho. Não posso dar spoiler aqui, porque você ainda não ouviu, mas é um caso muito pesado, que envolve um bebê, tá? E é o episódio 44 aqui do Drink com Crime. Então, quem não ouviu ainda, recomendo esse episódio. Bem, assim, bem intenso, de um crime real e que envolve saúde mental. E ambos os casos, tanto da Ana May Blessing como da Dina Schlosser, são casos de filicídio. Você sabe o que é filicídio, Felipe?
Não sei, não sei.
Eu também não sabia, assim, tipo, imaginava que era uma mãe matando o filho, mas é um ato deliberado, né, de uma mãe ou um pai que mata o seu próprio filho ou filha, ou até mesmo enteados, né? E nesse canal a gente teve bastante casos de filicídio, teve o caso do garotinho Bernardo, que eu contei, não é o Bernardo, aquele que foi pela madrasta, foi pelo pai. Deixa eu lembrar, teve mais um. Teve o caso da menina Gabriele Magalhães, que foi uma garotinha linda, que foi enterrada viva pela própria mãe. Então, assim, temos muitos episódios aqui no Drink com Crime que falam desse tema. Mas, assim, o caso de uma senhora de 92 anos que matou seu filho de 70 e poucos e que ela claramente estava lúcida, talvez, assim, emocionalmente abalada, por se sentir ali excluída e tudo mais, mas, aparentemente, ela não era uma esquizofrênica, uma louca. Ela estava lúcida e eu acredito que ela só foi mandada ali para um hospício, talvez pela sua idade, não sei, porque o presídio não fosse o lugar adequado. Acho que deve ter tido um jeitinho ali. Mas ela podia ter tido acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra ali no finalzinho da sua vida para entender. E o filho também podia ter sido mais compreensivo, né? Chamando ela para colaborar nessas decisões da vida dela, né? Do destino dela. Foi. Infelizmente, ela tomou aí essa decisão aí terrível.
É, e no final das contas, ela acabou exatamente da maneira como ela não queria, né? Em tratamento paliativo numa casa de longa permanência. Né? Então, acabou que o inevitável sempre acontece.
É, e esse caso de hoje aí, para tratar aí do Janeiro Branco, né? Vamos falar, estamos falando aí de cuidado de saúde mental dos nossos idosos, que a nossa população está ficando cada vez mais idosa e que a saúde mental tem que ser tratada de uma forma especial, com tratamentos especiais, com profissionais. Então, é importante deixar esse alerta também para quem precisa de um, sente um que precisa de um cuidado, não deixar de procurar ajuda, certo? E a Ana teve ali ideias suicidas também, né? Dizendo que depois que ela mataria, ela queria se suicidar. Então, assim, tinha uma certa instabilidade mental. Não quer dizer que ela era louca, mas ela estava ali num momento descompensada, né?
Eu até acredito, não sei, pelo menos ouvindo, né? Quando a gente ouve outra pessoa narrando, começa a ver ideias. Eu acredito que sim, que aparentemente a culpa, por mais que ela não demonstrasse, muitas vezes tem isso, né? Ah, não demonstrou. Se demonstra, as pessoas geralmente falam, ah, a pessoa tá atuando. Se não demonstra, fala, ah, fria, calculista. Então, eu tento não interpretar muito a ação ou inação da pessoa, mas na sua narrativa, eu não sei, pelas frases aqui que ela falou, eu senti que ali teve um remorso, sim.
Com certeza. E já que a gente falou na palavra suicídio, né, eu sempre faço um alerta, né, quando eu tô aqui nesse canal, a gente fala nesse tema, que é um tema, assim, relevante, importante, que pode aí trazer alguns gatilhos, eu sempre falo do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E ele realiza também apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas ali que querem e precisam conversar sobre total sigilo, por telefone, por e-mail, por chat, 24 horas por dia. E o telefone, o número é 188, mas também tem informações online para quem precisar. Então, é sempre bom divulgar que é um serviço gratuito e muito importante que a gente tem aqui no nosso país.
É, e se você ouvinte, não se sentir confortável diretamente indo no CVV ou entrando diretamente em contato com um psicólogo, fala com alguém, sempre fala com alguém, sempre fala com um amigo, fala com um familiar, nunca deixa essas coisas passarem ou demorarem ou marinarem na sua cabeça, porque saúde mental, de fato, é algo que a gente tem que começar a levar tão a sério quanto a saúde física.
Com certeza. E quantos crimes, quantos casos aí poderiam, de certa forma, serem evitados com um bom diálogo, com uma intervenção médica, uma intervenção psiquiátrica, psicológica? E eu acho que quando a gente fala de crime, a gente sempre tem que estar falando, sempre tem que puxar a cordinha ali da saúde mental para o nosso lado, que é um tema que tem que ser debatido, né? E eu vou aproveitar, Felipe, e divulgar um outro podcast, que é o Histórias de Luto e Luta. Também tem canal no YouTube, tá em diversas plataformas, que eu faço com a Daiane Polizel, que, inclusive, ela é psicóloga clínica e forense. Então, assim, a gente fala muito de saúde mental, a gente conta histórias de pessoas que perderam sua vida, histórias de entes queridos que contam toda a sua trajetória. Bom, tem diversos casos, a gente contou o caso da garota Sara, que faleceu atropelada por um inconsequente. A gente vai trazer o caso da Susan, que é uma garotinha que faleceu por afogamento. Então, é um tema importante a ser discutido, o afogamento na primeira infância, né? Então, é um podcast, assim, diferente, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando agora de saúde mental. Então, vou aproveitar e divulgar para quem ainda não conhece, que a gente acabou de começar um canal novo, mas é um canal que a gente está fazendo com muito amor também. Bom, vamos nos despedir então, Felipe, tá chegando a hora. Eu adorei falar com você, acho que o nosso santo bateu literalmente.
Muito, né? Eu literalmente fiquei muito chocado o quanto o nosso santo bateu.
Adorei. E quer divulgar os seus canais, então? Divulga aí, faz o seu jabá aí.
Tá, meu canal chama Crime e Comédia, com aquele E diferentão. Não sei como que é, chama aquele E do Sandy E Júnior, aquele E do teclado. É, só deixar claro que a comédia não é com o caso, não é com vítima, não é com ninguém do caso que eu conto, é com os meus erros, porque eu erro muito, é com a minha cara, que eu peço para a pessoa que edita tirar sarro com a minha cara, porque eu tenho medo, eu sou medroso pra caramba, então eu falei, eu vou fazer um canal que fala de true crime, mas eu quero que as pessoas não saiam com medo, que nem eu saio muitas vezes. Então, basicamente, é isso, mas é um canal iniciante, então, quem quiser ir lá e conferir, tá aí, não, obrigado.
O canal dele, assim, é muito pró, a gravação, assim, o cenário, tudo elaborado, eu achei maravilhoso. No dia que eu tiver um canal no YouTube, se eu tiver algum dia, pedir umas dicas pro Felipe, tá?
Já vou cobrar aqui que ela vai participar de algum episódio do Crime Comédia. Já tô cobrando aqui, tá gravado, registrado. Eu preciso levar você no Crime Comédia.
Ai, tô ansiosíssima. Essas collabs sempre dão muito certo, porque é muito bom contar alguns casos em parceria. Principalmente quando tem teorias para discutir, ou tem alguma coisa assim curiosa, né? O caso fica mais fluido. E talvez até os nossos ouvintes se estranhem um pouco, eu conto casos muito sérios, mas a gente também tem que descontrair, porque um canal não pode ser só um canal pesado, assim, que fala só de coisas sangrentas e crimes muito cruéis. Então, assim, a gente trouxe uns casos mais leves, né? Infelizmente, o filho perdeu a vida, no caso da Ana, mas os outros crimes, todo mundo saiu meio que ileso, talvez ali com a moral meio prejudicada, mas, assim...
Sim, eu acho que é possível falar de coisas que são sérias de forma leve. Eu acho que muita gente, né, especialmente, né, você acha que foi a primeira pessoa que eu conheci que também já tinha esse intuito de falar da coisa séria, na hora que é sério, é sério, mas trazer leveza porque a gente não quer trazer mais peso ou peso para a pessoa que vai assistir o nosso canal. A gente quer que as pessoas se divirtam.
Com certeza. Ah, então é isso, Felipe. Vamos me despedir que já tá tarde, tá calor pra caramba, a gente tá aqui transpirando.
Eu tô aqui com o negócio transpirando também.
Acho que o segundo sol chegou. Todo mundo fala que o segundo sol chegou. Tá por aí, porque, meu, 10h30 da noite tá um calor assim que, olha, vou te contar. Então tá, Felipe, amei estar com você. Amo falar com você, nosso santo super bateu, eu acho que vai ter muita collab, muita coisa que a gente ainda vai fazer junto, e espero que todo mundo tenha gostado do nosso drink, obrigada por ter tomado um drink comigo essa noite.
Obrigado pelo convite, tchau gente.
Até a próxima, tchau, tchau.